Para terminarmos a Mishnah 13, a primeira parte da Mishnah, onde Rabi Yehuda falou, Heve Zahir Betalmud, tomar cuidado com estudo, com ensino, Sheshigat Talmud Olazadon, porque o sem querer do estudo, quer dizer, uma falha no estudo, pode levar ao Zadon, algo proposital, ou pode levar a um erro que vai ser considerado proposital. Nossos sábios são muito meticulosos na forma que se passa a Torá de geração para geração. E nossos sábios exigem que tenham mestres adequados. Mestres que vão passar as informações da forma correta. Por exemplo, o Talmud conta no Tratado de Sanhedrin que uma vez Rabi Yehuda Hanassi foi para um lugar e ele viu que as pessoas lá amassavam a massa sem se preocupar com as leis de Tumá e Tahará, sem fazer uma Tlat Yadayim antes. Eles faziam direto a massa. Quando ele perguntou para eles, vocês aqui não se preocupam com as leis de Tumá e Tahará, que se traduz normalmente pureza e impureza, já falamos várias vezes que não é a melhor tradução. Aí as pessoas do lugar responderam, uma vez passou por aqui um sábio, e ele nos disse que Mei Betzaim em Machirim, que águas de pântano não deixam a massa apta a receber impureza. Uma vez que a massa não fica apta para receber impureza, não tem problema de mexermos nela com as mãos sem ter feito Netilat Yadayim. São regras, já mencionamos uma outra vez, que existe uma regra que um alimento só passa a ficar apto a receber Tum'a, impureza, se este alimento já tocou alguma vez, já entrou em contato alguma vez com um dos sete líquidos. Eles falaram, aqui uma vez passou um sujeito, disse para nós que Mebetzaim não faz parte desta regra. A água dos pântanos não deixa o alimento apto a receber Tum'a, e por isso nós mexemos direto nele. Rabi Yehuda Hanassi, com certeza, estranhou isso, não está batendo com a lei. E aí, o Rabi Yehuda Hanassi foi pesquisar e descobriu que, na verdade, o que aquele sábio falou na cidade é que Mei Beitzim, não Mei Betzaim, Mei Beitzim. Mei Beitzim quer dizer o líquido dos ovos. Clara, gema. Não faz parte dos sete líquidos. Se encostou o ovo, por exemplo, numa maçã, o líquido do ovo, a gema, a clara, encostou numa maçã, não vai fazer esta maçã ficar apta a receber tum'a, se encostar agora em Deus nos livre, no morto, ou num animal morto, alguma coisa assim. Então, quer dizer, o sujeito, esse sábio que ensinou na cidade, ensinou Mei Betzaim, e o pessoal entendeu Mei Betzim. São palavras muito parecidas, e o pessoal entendeu errado. Aí, quando o Rebbe viu como de um erro de pronúncia, ou de compreensão da pronúncia, já leva a um erro assim grave, ele instituiu que um aluno não pode começar a orientar, não pode passar a dar aulas, a não ser que ele pede licença para o seu mestre. Não basta que é um aluno que é um grande sábio, ele sabe muita coisa, precisa saber transmitir. Não adianta só ter conhecimento, precisa saber transmitir. Ter uma fala clara, explicar com calma até que as pessoas entendam. Temor ao pecado. E depois disso, ele tem que verificar se as pessoas entenderam o que ele falou. Para não ter esse tipo de erros. Não sair Shishigigat Talmud Ola Zadon. Uma falha sem querer no estudo pode chegar a algo muito grave na prática. E não é à toa que no primeiro capítulo do Pirkei Avot nós já vimos que Avtalion disse Chachamim Hizaharu Bedivreichem, sábios, tomem cuidado com as suas palavras. Tem que tomar cuidado como que você ensina uma pessoa, como você transmite, se você toma cuidado nas expressões, nas palavras, para transmitir as coisas direito. Tem uma outra história, nós já contamos essa história, história famosa, que Talmud conta para nos demonstrar como a pronúncia errada ao ensinar algo já pode levar a erros gravíssimos. O Talmud conta sobre Yoav ben Tseruya. Yoav ben Tseruya era o general do David HaMelech, general do rei David. Ele saiu para uma guerra que é chamada Milchemet Mitzvah, uma guerra de Mitzvah, contra Amalek. E durante 6 meses durou essa batalha. E o Yoav matou todos os homens. Todos os homens de Amalek. Quando ele voltou da batalha, ele contou para o David. Ah, e David falou, mas por que você fez isso? Por que você matou só os homens? Afinal, a ordem, a mitzvah, era acabar com toda a lembrança de Amalek. Não era para ter deixado as mulheres, as crianças. Não tem. Era uma batalha, uma luta. E não tem história nessa luta. E Yoav respondeu, por que? O que eu fiz de errado? A Torá não diz, Timre et Zechar Amalek, apague os homens de Amalek. Disse o David HaMelech, ops, não está escrito Timre et Zechar Amalek, está escrito Timre et Zecher Amalek. Zechar é macho, os homens. Zecher é lembrança. Disse o David HaMelech para o Yoav ben Tseruya, na Torá não está escrito que tem que apagar os homens de Amalek, diz que tem que apagar a lembrança de Amalek. O Yoav ben Tseruya agora foi tirar a satisfação do seu mestre. Porque ele aprendeu isso do mestre dele. E ele foi até o seu mestre e foi verificar quem entendeu errado ou quem ensinou errado. E descobriu que, na verdade, foi o seu mestre que falou besteira. E o Yoav ben Tseruya tirou a sua espada. E o mestre ficou assustado. Falou, o que é isso? Por que tudo isso? Disse o Yoav ben Tseruya, está escrito no livro de Jeremias, Agur Ose Melechet Hashem Remiyah. Amaldiçoado é aquele que faz o trabalho de Hashem mal feito, tortuoso, enganoso. Você tinha uma tarefa que era transmitir aos seus alunos a Torá de forma clara, correta, para que não haja erros. E você não cumpriu a sua profissão, a sua função. Disse o seu mestre, não, e só por isso você tem que me ameaçar de morte? Disse o Yoav, sim. O versículo lá continua dizendo, Ve'arur monea havero mida. É amaldiçoado aquele que impede de matar o seu amigo. Quer dizer, que deixa de matar o seu amigo. Quer dizer, que é um sujeito que faz o caminho de Deus enganoso. A pena dele é essa. Sim, assustou o seu mestre. De qualquer forma, nós vemos a que ponto chega a necessidade e a importância de se transmitir as palavras da Torá da forma correta. O Talmud lá conclui sobre isso. E até isso é trazido na Halakha. Se nós temos perante nós dois mestres, dois professores, temos que escolher entre um deles. Um deles é um professor muito, muito estudioso, muito conhecedor. Mas ele não é preciso na sua linguagem. E nós temos um outro professor, que não é assim, aquele super estudioso, não é um super sábio. Mas ele é muito preciso nas palavras. Muito preciso. Muito meticuloso nas suas expressões. Quem nós vamos escolher como mestre? Quem nós vamos contratar? Diz o Talmud, você vai contratar este que, por mais que os seus estudos são menores, menor quantidade, mas pelo menos ele é uma pessoa que é precisa, que tem uma linguagem clara. Por que isso? Porque nós temos medo. Que adianta o sujeito sabe muito, mas ele vai ensinar e os alunos não vão entender ele direito. Ele vai ensinar errado, porque ele não é preciso na sua linguagem. Essa falta de precisão das suas palavras vai causar maior estrago do que colocar um professor que não tem um conhecimento tão vasto, mas pelo menos o que ele já conhece, ele vai transmitir direito. E assim é trazido no Rambam, no Maimonides, no Shulchan Aruch, no Código de Leis, exatamente com essa linguagem. Se você tem dois professores, um que estuda bastante, mas ele não é preciso em fazer os seus alunos entenderem direito, e o outro que não lê tanto, mas ele é preciso em fazer os seus alunos entenderem direito, se pega esse professor que é preciso nas suas palavras. Essa halachá nos lembra exatamente as palavras desta Mishnah que nós vimos. Revezair betalmud. Ou revezair betalmid. Seja cauteloso com seu aluno. Seja cauteloso com o estudo. Seja cauteloso ao ensinar e ao transmitir aos seus alunos. Sheshigigat talmid ou lazadon. Porque a consequência de ensinar algo errado é zadon, é proposital, quer dizer, é algo que é imensurável. O estrago, Deus nos livre, que pode ser feito por um ensinamento errado, nós não temos ideia onde pode parar. Porque nós vemos o quão importante é ser preciso. Muito importante para todos os professores tomarem cuidado. Tomar cuidado ao ensinar. Pesquisar antes, ver, ter certeza que ele está falando direito. Antes de dar uma aula, é sempre bom prepará-la. Rever no original, nos livros, consultar exatamente sobre os assuntos que ele vai falar, para ter certeza que Deus livre não vai acabar falando alguma coisa que pode levar a uma compreensão errada, ou, Deus livre, até pior, levar a pessoas chegarem a fazer erros, cometerem erros, por causa daquele ensinamento errado. Isso que a Mishnah fala, Revezahir betalmud, Revezahir betalmid, seja cauteloso tanto com o estudo, e também seja cauteloso com o seu aluno.